Lei dos Fatos.
Guardar o sábado está diretamente relacionado com a nação de Israel. Para os judeus, o mandamento incluía a guarda do dia de sábado. Porém, para os cristãos, houve uma mudança, pois Jesus ressuscitou no domingo, o primeiro dia da semana. E isso é o que afirma um teólogo em suas redes sociais ao ser perguntado a respeito da guarda do sábado.
Chegamos para mais uma edição do Além dos Fatos. E hoje com essa temática aí, né? Quase que a voz não sai, viu? Embargou de tão sério aqui o nosso chamamento aí para a audiência do Além dos Fatos. Pois é, estamos juntos hoje para falar sobre esse assunto da guarda do sábado. O que você pensa sobre o tema, sobre o assunto? Há sentido em guardar o domingo, já que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, como Larissa já citou aí? O sábado foi feito apenas para o povo judeu? O que você acha? O sábado está na antiga aliança? Tudo isso é o que vamos conversar hoje. Olha, boas perguntas, hein? Boas perguntas. Separe as suas também e envie pra gente, porque vamos debater juntos. E hoje, Larissa, quem nos deu o ar da graça? Olha quem apareceu!
Pastor Felipe Amorim, pastor aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação e também apresentador do programa Bíblia Fácil. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Larissa. Eu já acabei de chamar a Larissa de Laís, gente. É que a Laís é a outra produtora.
Né? Não, mas em defesa do pastor...
Desafiaram ele hoje.
Saiu, né, a Laís, que ficou com ele na hora de horário. Desafiador. E logo em seguida entra a Larissa. É muita lá na cabeça.
Muita, eu passei
muita exigência para uma cabeça só.
Eu também.
É muito
eu também
bom estar aqui com vocês, é, né? Veríssimo, você que é o príncipe do rádio. É o príncipe, o Josiel chamou aqui você de o rei do rádio.
Não.
Do rádio. Enfim, não, você é um monstro do
ignoremos,
rádio.
Ignoremos, vamos lá.
É bom estar com vocês aqui, com prazer. Você da audiência, para a gente conversar sobre um tema importante da Bíblia, que é o sábado. Sábado que é o dia estabelecido por Deus como um dia diferente, um dia separado, santo. E a gente vai aqui conversar um pouquinho, talvez responder a sua dúvida. Então fica por aí, mas pega a tua Bíblia, tá? Eu vou te falar uma coisa aqui já no começo do programa, coisa que eu sempre falo lá no Bíblia Fácil. Não acredite no que eu falar, a menos que eu te prove na Bíblia. E isso funciona para mim, isso funciona para qualquer pessoa que te falar coisas sobre Deus, sobre a religião. Se a pessoa não te provar na Bíblia, então você não tem que acreditar, porque do ponto de vista da religião, do cristianismo, quem tem autoridade é a Bíblia. Não sou eu, não é o Veríssimo, não é o seu pastor, não é o seu padre, o seu bispo, o seu apóstolo. Quem tem autoridade é a Bíblia. E se a Bíblia não fala, a gente não tem autoridade de falar.
Bom, e o Além dos Fatos compactua com isso sempre. A gente sempre traz aqui convidados que abrem a Bíblia, né, e se expressam através dela, porque é isso que vale, né? Se a gente falar de qualquer assunto aqui, que a Bíblia não aprovar, ela não assinar embaixo, né? A gente volta atrás, né? A gente vai com a Bíblia, tá bom?
Exatamente. Você pode acompanhar a gente pelo nosso YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Já estamos ao vivo com imagens também para você acompanhar e também votar na nossa enquete. Você guarda o sábado? É isso que eu te pergunto na nossa enquete do dia. E olha, velho, o pessoal já está votando e 80% disseram que sim, 80% dos nossos ouvintes que estão votando aqui na nossa enquete disseram que guardam um sábado e 20% dos nossos ouvintes que votaram disseram que não guardam um sábado. Uhum. Não sei se você quer conversar com a gente, trazer a sua dúvida, por que sim, por que não. Isso. Manda pra gente no nosso WhatsApp 012981510081. Ou pelo o YouTube mesmo, né, velho?
Exatamente.
Larissa, é interessante que, olha, nem todo mundo que guarda o sábado é adventista do sétimo dia, né? Porque o pessoal deve estar pensando assim, então... É porque tem muito adventista ouvindo a Rádio Novo Tempo. Tem muita gente que não é adventista do sétimo dia. Tem gente da Assembleia de Deus, batista...
Tem judeu,
tem católicos,
tem batista do sétimo dia.
É, né? Que guardam... Tem gente, eu recebo isso sempre no meu Instagram, assim... Tem gente que nem é de uma religião que guarda o sábado, mas a pessoa encontrou o sábado na Bíblia e ela resolveu seguir o que a Bíblia diz. Porque eu acho, Veríssimo, que é importante a gente dizer que essa doutrina do sábado, ela não pertence à Igreja Adventista. essa doutrina do sábado não pertence aos judeus. Essa doutrina do sábado, esse ensinamento do sábado na Bíblia, ele é um ensinamento bíblico, bíblico. E a Bíblia, especialmente esse ensinamento sobre o sábado, é anterior a qualquer tipo de nação. Posso dar um spoiler aqui do que eu já ia falar?
Claro, claro. Já entra aqui nessa questão.
Então vamos lá. Eu acho que
a instituição do sábado.
Essa é uma questão importante, assim, porque eu já ouvi várias vezes pessoas me perguntando assim, mas o sábado não foi feito para os judeus? Né? Isso não é uma instituição judaica, o sábado? Então a gente vai ver quando o sábado foi estabelecido, para a gente ver se Deus deu o sábado para os judeus. Então você tem sua Bíblia aí, eu pedi para você pegar a sua Bíblia, né, para você conferir, pode ser no seu celular também. Abra em Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 1, 2 e 3. Gênesis capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, eles dizem assim: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Aqui foi estabelecido o sábado. Deus criou lá, se você quiser acompanhar depois com calma, você pode ler o capítulo 1 de Gênesis e você vai ver que Deus vai criando o primeiro dia, o segundo dia, ele cria os animais, as árvores, a relva, frutos e tal. Lá no sexto dia, ele cria os animais terrestres e cria o ser humano, o homem e a mulher. E depois que tudo já estava criado, Deus não precisava criar mais nada, ele já tinha criado tudo o que queria criar, ele cria só mais uma coisa. Sabe qual foi a última criação de Deus na semana da criação? O sábado. Porque no sábado, a única coisa que foi criada foi ele mesmo, o dia. Né? Deus não precisava de mais um dia para terminar a sua criação. Ele estabelece o sábado como um presente para a humanidade, como um memorial da criação. Aí eu pergunto para você, ouvinte, que nação existia neste momento aqui que Deus estabeleceu o sábado? Existiam judeus? Não. Existiam brasileiros, argentinos, estadunidenses? Não existia nenhuma nação. Adventistas, batistas. Não existia nenhuma religião. Não existia nenhuma nação. Existia a humanidade, que naquele momento eram Adão e Eva. Portanto, o sábado foi feito para a humanidade. E foi isso que Deus, que Jesus falou lá nos evangelhos. Ele diz assim: o sábado foi feito por causa do homem, no sentido de humanidade, de ser humano. E o que foi que Deus fez quando ele criou o sábado? Três coisas que ele não fez para os outros dias. A Bíblia diz que ele abençoou o sétimo dia, o versículo 3 do capítulo 2 de Gênesis. Ele abençoou o sétimo dia. Não tem nenhuma bênção sobre qualquer outro dos seis dias. Não tem, só sobre o sábado. Depois diz que ele santificou o sétimo dia. O que é santificar? É separar. Deus criou o sábado como um dia separado dos outros. E finalmente diz que ele descansou. Não porque Deus estivesse cansado, mas a palavra descanso é a palavra hebraica Shabbat, de onde vem a palavra sábado, que significa cessar. Deus parou. Deus parou a sua obra para que naquele dia nós pudéssemos lembrar que ele é o Criador. Então, a primeira pergunta que a gente responde aqui é: o sábado é só para os judeus? Não. O sábado foi estabelecido para todas as pessoas da terra que estavam representadas em Adão e Eva naquele momento.
Pastor, quando dizem para você, você está com a Bíblia, aí te falam que, mas isso é o Velho Testamento, isso é a Velha Aliança. esse argumento é muito forte, assim, e muito utilizado. Forte, sim. Eu digo assim, né? Sim. Em quantidade, que é muito utilizado, sim, por aí. O que que você diz com a Bíblia na mão? É o Velho Testamento. Quando chega no Novo, o que que acontece com o sábado?
Olha, muito boa pergunta.
São muitas perguntas, né?
Veja, esse tema da Antiga Aliança e da Nova Aliança é um tema muito importante. Por quê? Porque o argumento que gira por aí é que na Nova Aliança os mandamentos não precisam mais ser guardados. Só que é interessante, Valerie, que quando as pessoas falam, alguns falam assim, olha, na Nova Aliança os mandamentos não precisam mais ser guardados, eles não estão se referindo a todos os mandamentos. Porque você vai perguntar assim, ah, então eu posso desonrar pai e mãe? Não, não pode não. Ah, então eu posso adulterar? Não, não pode. Ah, então eu posso roubar, mentir? Não, não pode. Ah, então eu preciso guardar o sábado? Não, o sábado não precisa.
É o único que...
Só tem um mandamento que as pessoas querem atingir quando eles falam da nova aliança. É o sábado. Então, vamos estudar um pouquinho essa questão da nova aliança. Eu acho que esse é um tema importantíssimo. Muito. Obrigado, Velho, por ter levantado esse tema. Vamos lá para Ezequiel capítulo 31, que é o texto original da nova aliança. Desculpa, Ezequiel não, Jeremias. Jeremias 31. Às vezes a nossa memória nos pega de surpresa.
Enquanto o pastor tá procurando
aqui, ó, Jeremias 31, pode falar.
Não, Larissa. É que eu queria mandar um abraço, que eu ia mandar no começo, eu acabei esquecendo.
Larissa.
Era mandar um abraço pra Aline e pra Bela, que estão assistindo o programa. Um beijo enorme, tenho um carinho muito grande por elas, são amigas minhas da minha mãe. Fica aqui, um beijo, tá?
Aline e Bela, fica à vontade, viu? A casa
pode seguir, pastor, agora sim.
Muito bem, então vamos lá. O que é a nova aliança, o que é a antiga aliança? A antiga aliança, segundo Êxodo capítulo 19, são os 10 mandamentos. Ali, Deus faz uma aliança com o povo. Depois você pode ler em Êxodo capítulo 19. A nova aliança, ela tem o seu texto original aqui em Jeremias capítulo 31 e depois ela é repetida lá em Hebreus. Então, o que é a nova aliança? Diz assim, ó, a partir do versículo 31, Jeremias 31, 31. Aliás, deixa eu fazer aqui uma propaganda, né? Eu gravei um programa só sobre a antiga e a nova aliança no Bíblia Fácil da TV. Então, você pode ir lá em ntplay.com, é a temporada que está no ar agora, é o segundo programa, se eu não me engano, da temporada, está agora no quinto programa dessa temporada, sobre os 10 mandamentos mesmo. Mas vamos lá, vamos ler. Jeremias 31, 31 diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Versículo 34. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. O que é a nova aliança? A nova aliança é Deus confirmando a sua lei. E veja, quando eu vejo alguém dizendo assim, ó, na nova aliança, Deus, o cristão não precisa mais guardar a lei, essa pessoa, ou ela não leu o texto bíblico, ou essa pessoa está querendo enganar os outros, né? Por quê? Porque o texto da nova aliança é muito claro, ele diz assim, olha, na nova aliança, eu vou inscrever a lei no coração e na mente de vocês.
Ou seja, eu não vou anular nada.
Não, não anula nada. Pelo contrário, Deus está dizendo assim, olha, a lei estava numa tábua de pedras, na antiga aliança. E a tábua de pedras, ela não poderia estar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês, Deus diz. Agora a lei vai estar gravada no coração de vocês.
Interessante.
Então, não tem anulação da lei. Pelo contrário, Deus confirma a lei. A nova aliança é a confirmação da lei. Qual é a única coisa que muda da antiga aliança para a nova aliança? Você pode ler lá em Hebreus depois. A única coisa que muda da antiga aliança para a nova aliança é o sacerdote. Porque na antiga aliança, quem era o sacerdote? Era Arão e seus filhos, lá no tabernáculo da terra. Na nova aliança, quem é o sacerdote? Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Então, a única coisa que muda na nova aliança é quem é o sacerdote. Mas o código de leis é o mesmo. Não mudou nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto, nem o sétimo, nem o oitavo, nem o nono, nem o décimo mandamento. Eles são os mesmos e agora estão mais próximos de nós, porque estão gravados na nossa mente e no nosso coração.
E tem que tomar cuidado, né, Larissa, quando você vai atrás de pessoas que te falam que o Velho Testamento, né, que o Antigo é antigo, é passado. Gente, é Deus estabelecendo o mundo, criando todas as coisas. Né? E no mesmo cenário, ele cria o sábado.
A gente pode pode falar um negócio sobre esse negócio aí do... Falar uma coisa sobre esse assunto aí.
Boa.
É, do Antigo e do Novo Testamento.
Claro.
É, vai comigo para João capítulo 8. João capítulo 8. Você tá com a sua Bíblia aí? Vai lá, pega a tua Bíblia, vai. Você tá no carro, né? Então vai só prestando atenção aí.
Depois pega.
É, João capítulo 8, versículo 58. Diz assim, ó. Jesus respondeu, em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, versículo 59, então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por que que pegaram em pedras para atirar em Jesus? Porque eles entenderam o que Jesus falou. Jesus disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Onde é que a gente encontra essa expressão eu sou? Êxodo capítulo 3, versículo 14. Olha aqui, ó, Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Quando Deus está falando com Moisés, convocando ele para ir libertar o povo, aí Moisés pergunta assim, eu vou dizer para o povo e para o faraó que quem me mandou? Versículo 14, Êxodo 3, 14. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vocês. Ou seja, Jesus estava dizendo em João 8,58 que ele é o Deus do Antigo Testamento. Então, amigos, não existe diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. E não existe valor menor no Antigo Testamento, porque aquele Deus encarnado do Novo Testamento foi ele quem deu o Antigo Testamento para a gente. Então não tem diferença, é toda uma Bíblia só.
Pastor, aí o pessoal está perguntando aqui no nosso YouTube, inclusive você pode trazer a sua pergunta, youtube.com/NovoTempoRádio ou pelo nosso WhatsApp 012981510081. O João Amaral, um abraço para você, João, inclusive, que está acompanhando pelo YouTube.
Oi, João.
Ele fez a seguinte pergunta. Pastor, existe alguma referência ou ensino dos apóstolos no Novo Testamento para a guarda do sábado?
Sim, existem muitos, muitos. É, vamos lá. Eu estou indo de memória aqui, hein, gente? Então, vamos lá. É, vamos começar com Lucas capítulo 4. Vamos lá, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Deixa eu ver se eu encontro esse versículo. Capítulo 4, versículo... Lucas capítulo 4. Não é capítulo 4. Isso, a partir do versículo 16, eu acho que é esse que eu tô querendo, isso, a partir do versículo 16, diz assim, Lucas 4, a partir do versículo 16, vamos ler a partir do 14, então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, e num sábado entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então aqui a gente tem uma referência de Jesus frequentando a igreja no sábado. E aí você pode dizer assim, mas Jesus, ele era judeu, ele tinha que ir para a sinagoga abria no sábado, então ele tinha que ir no sábado mesmo. Veja, você vai encontrar várias vezes Jesus quebrando tradições não bíblicas dos judeus. Por que que Jesus não quebrou a tradição do sábado? Porque Jesus estava confirmando o sábado. E aí você vai encontrar, por exemplo, no sepultamento de Jesus. Vamos lá, vai comigo para Mateus capítulo 27. Aqui, a partir do versículo 57. Diz assim, ó, Mateus 27:57. Ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu num lençol limpo de linho e depositou no túmulo que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando a grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Ali estavam sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram. E aí continua a história aqui. Veja, quando Jesus morreu, os discípulos dele não foram embalsamar o corpo no sábado. Eles deixaram para embalsamar o corpo de Jesus depois do sábado, porque no sábado Jesus estava descansando no túmulo. Jesus descansou inclusive no sábado. Aliás, o único dia completo que Jesus passou no túmulo foi o sábado. Exato. Foi um pedaço da sexta-feira, o sábado completo, e um pedaço do domingo. Mas tem também relatos de Paulo guardando o sábado. E tem um texto aqui que eu preciso encontrar para vocês. Eu acho que está em Atos capítulo 16. Porque esse é um texto muito interessante. Aqui, 16:13. Veja, por que esse texto é interessante? Você vai encontrar várias vezes o apóstolo Paulo guardando o sábado.
Qual texto, pastor?
É Atos 16:13. Okay. Mas aí alguém diz assim, não, mas Paulo ia para a sinagoga, portanto, tinha que ser no sábado. Então, se tivesse um texto na Bíblia de um lugar onde não tem sinagoga e Paulo escolheu adorar no sábado, nós estaríamos quebrando esse argumento de que Paulo só ia para a sinagoga no sábado porque funcionava no sábado. Será que tem um texto desse na Bíblia? Tem, gente, tem. Atos 16:13 diz assim, no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Amigos, Paulo estava na cidade de Filipos, e na cidade de Filipos não tinha sinagoga. E Paulo, no sábado, foi para a beira do rio para adorar. Por quê? Porque Paulo não adorava no sábado por causa da sinagoga, ele adorava no sábado por causa do mandamento. Do mandamento. Então, amigos, o João perguntou aí pra gente, né? Sim, João, tem várias referências. Você vai ver Maria, mãe de Jesus, guardando o sábado. Você vai ver os discípulos de Jesus guardando o sábado. Paulo guardando o sábado. Tem dezenas de ocorrências de Paulo guardando o sábado nas suas cartas. Por quê? Porque na Bíblia só aparece um dia sagrado. Só um dia é o sábado. Não tem nenhum outro dia sagrado na Bíblia, só o sábado. E eu acho que em algum momento, Larissa e Vera, a gente tem que ler aqui o mandamento, o quarto mandamento.
Claro, e é importante destacar que Paulo guardando o sábado aí é depois que Jesus já havia ressuscitado no domingo.
Veja, esse episódio aqui, Paulo em Filipos, essa aqui é a segunda viagem missionária de Paulo. Portanto, isso aconteceu por volta da segunda metade do século da década de 60. Paulo morreu no ano 69, se eu não me engano. Agora me confundi aqui entre 67 e 69. Mas, bem, isso aqui aconteceu já na segunda metade do século da década de 60 do primeiro século. Jesus morreu no ano 31. Portanto, 30 anos depois da morte de Jesus, Jesus já tinha ressuscitado, ido para o céu. Paulo já estava escrevendo as suas cartas. 30 anos depois da ressurreição de Jesus, Paulo está guardando o sábado num lugar onde nem tinha sinagoga.
E a gente encontra Paulo na Bíblia obedecendo.
Obedecendo,
né, e perseverando até o fim.
É isso mesmo. Não tem. Ó, eu antigamente, quando eu era criança, né? Faz tanto tempo assim, né? Mas quando eu era criança, não, não tinha aqueles evangelismos de tenda, lembra? Hoje é mais. Hoje não é tão comum, né?
E lembro.
Mas tinha aqueles evangelismos de tenda. A Larissa não sabe o que é isso, né? Larissa não. É jovem.
Tipo, Larissa é como se fosse um circo.
É.
Um circo que se monta na cidade, fazia uma tenda do
fazia
jeito
uma tenda,
do circo.
Colocava as cadeiras lá dentro.
Arredondado ali.
E aí tinha um pregador que ele dizia assim: olha, aqui está a chave do meu carro. E colocava em cima da mesa. Se você me trouxer um versículo da Bíblia que manda guardar o domingo, o carro é seu.
Ah.
E ele fazia isso, ó, tranquilo, por quê? Porque não existe nenhum versículo na Bíblia que mande guardar o domingo, nenhum.
Pastor, completa, pastor, desculpa. Tá?
Existem alguns versos na Bíblia que falam sobre o primeiro dia da semana, mas nenhum deles manda guardar o domingo, nenhum. Não existe na Bíblia nenhum versículo que manda guardar o domingo. Todos os versículos da Bíblia que mandam guardar um dia manda guardar o sábado. É só o que a Bíblia diz.
Mas então, de onde veio essa questão de guarda do domingo? Porque é muito comum, né, Veri? Essa a questão da guarda do domingo é muito popular.
Muito popular.
Como o dia do Senhor, né?
Isso.
De onde veio isso?
Veja, quando Jesus morreu, os discípulos vieram, foram fazer o seu trabalho e tal. O último discípulo que morreu foi o apóstolo João. Ele morre no ano 96 da era cristã, E quando o apóstolo João morreu, então fechou o cânon bíblico, né? Não tem mais nenhum livro da Bíblia a ser escrito. O último livro da Bíblia a ser escrito foi o Evangelho de João. Bem, depois disso aí, começou a acontecer, Larissa e querido ouvinte, o que se chamava de Festival da Ressurreição. Era uma festa que os cristãos faziam ali no primeiro século, primeiro, segundo século, para comemorar a ressurreição de Jesus. Só que, ao mesmo tempo que o cristianismo crescia, também crescia uma perseguição muito grande aos judeus. Né? O Império Romano perseguiu muito fortemente os judeus. É só você lembrar, por exemplo, que no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, ele invade Jerusalém, destrói o templo e ele mata muitos judeus. Então existia uma perseguição aos judeus e os cristãos começaram a se afastar do judaísmo. E eles começaram a fazer o seguinte: eles guardavam o sábado e comemoravam o festival da criação. E alguns judeus, alguns cristãos, para se diferenciarem dos judeus, eles começaram a considerar o dia de guarda como sendo o domingo e não o sábado. Então, o que foi que mudou o sábado para o domingo na história da humanidade? Foi a tradição humana. No século III e depois no século IV, os imperadores cristãos já, especialmente Constantino, eles estabelecem, através de lei, que o domingo é o dia sagrado, porque eles unem dois dias de adoração, a adoração ao Deus Sol com a adoração a Cristo no domingo, e eles unem essas duas festas, então o domingo passa a ser um dia sagrado para os cristãos católicos romanos. E a partir da Igreja Católica Romana, que foi essa primeira igreja organizada, esse domingo se espalha. Então, Larissa, quem guarda o domingo, e tem muita gente sincera que guarda o domingo, aqui eu não estou questionando a sua sinceridade, mas quem guarda o domingo não está seguindo a ordem bíblica, está seguindo uma ordem humana. E eu vou citar para você aqui o Catecismo Católico.
Pastor.
Pode falar.
Atenção.
Intervalo. Intervalo,
pastor. Você vai citar o Catecismo.
Vou citar o Catecismo.
Daqui a pouquinho. Tá. Segura bom. Aí. Não esquece, não. Viu?
Valeu.
Bom, Larissa, o pessoal tá dizendo aqui o seguinte, ó. O Dimas de Maringá tá mandando.
Oi, Dimas.
Ver que tá ouvindo. Tá? Boa. Tem alguém querendo entrar no bate-papo, deixa eu ver quem foi. Como participo desse bate-papo? Foi.
Por aí mesmo, por aí mesmo.
Tá certo já, né? Já tá
pelo
no lugar.
WhatsApp
é
mesmo.
Só bater papo, tá? No
como
bate-papo.
Como você preferir.
Então tá bom. Então daqui a pouquinho a gente volta. Ah, e o Horaite, mais ou menos assim, é de Campo Novo, do Mato Grosso. Ele diz: Oi, Larissa, Veri, pastor.
Oi.
33 anos de vida, sem conhecer essa verdade. Mas quando eu conheci, abracei. Né? Por ser esta a vontade de Deus para minha vida.
Amém.
Então daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com o pastor Felipe Amorim.
Vamos lá.
Além dos fatos.
Dos fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre o sábado. Será que o sábado é de fato para todo mundo? O sábado ele foi separado para um grupo específico? O sábado não mudou? Não? Será que agora não é o domingo? Tudo isso a gente conversou no primeiro bloco e ainda vamos continuar conversando no segundo bloco com o pastor Felipe Amorim, pastor aqui da Rede Novo Tempo e também apresentador do programa Bíblia Fácil lá na TV, mas aqui na rádio também. Veri, mas antes, temos presente aqui.
Claro.
Todo dia a gente tem presente, né?
Quero
hoje
lembrar, quero
diferente.
Quero lembrar o pessoal que tá mandando áudio aqui, não mande áudio.
Ah, é verdade.
Por hora, tá? Não mande, a gente não tem como ouvir aqui, estamos no calor do programa, tá bom? Mande.
E a produção tá toda aqui, né?
Isso.
Não dá para ficar.
Como dizem
ouvindo.
Os meus amigos aí da 95,7 FM Rio de Janeiro, mandem texto.
Isso.
Texto. Bom, isso, mandem texto. Ó, é esse o presente, né? Não podia ser diferente. Pastor Felipe Amorim, deixa ele falar.
Vamos lá.
Foi que passou da
esta revista.
Eu podia ter passado pra cá,
por que que não poderia
sábado
ser
sábado da criação, ali naquela
isso.
câmera? O sábado da criação, essa revista foi escrita pelo pastor Frederico Branco, que é o apresentador do programa Lugar de Paz na TV. É uma revista muito boa. Gente, ele fez com muito cuidado e aqui você tem... Quantos capítulos aqui? Você tem... 13 capítulos falando sobre a teologia do sábado. Por que que o sábado deve ser guardado? Como foi essa história de como o sábado surgiu? Ele fala aqui de Jesus e é o Senhor do sábado, Paulo e o sábado, o domingo na Bíblia, ele fala aqui, ó, sábado de Daniel e Apocalipse, sábado em Apocalipse 13, redescobrindo o sábado. Essa revista vai te ajudar muito a você ter certeza de que o sábado é o dia bíblico para ser guardado. Então, você pode pedir. E quanto é que a pessoa vai pagar, Larissa?
O pastor não vai pagar nada. É um presente da Novo Tempo, em parceria com os Anjos da Esperança, para você. Então, é só pedir, mandar eu quero para o nosso WhatsApp e vai chegar na sua casa como um presente. Ou seja, nem o frete você tem que se preocupar, né, Veri?
Exatamente.
Olha, e um material desse aqui, ó, é colorido, material bem feito, bem muito diagramado, bem diagramado. Bonita. Você, se você fosse comprar uma revista dessa na banca de revista aí, que ainda tem umas duas ou três no mundo, né? Você realmente ia pagar um valor muito alto. Aqui a gente, essa revista tem um custo, mas como a Larissa falou, os Anjos da Esperança pagaram. Pra você vai de graça. Você só precisa pedir, o WhatsApp é
012981510081.
Ah, o nosso programa hoje tem assim, nem uma hora de duração, né, Larissa?
Não,
ou seja,
é.
Não é tempo suficiente pra gente tratar um assunto tão profundo, tão importante.
Não é.
Né? E que a Bíblia trata tanto, não é, pastor?
Trata demais, demais. Sabe por quê? Porque o sábado, segundo o texto bíblico, é um sinal entre Deus e o seu povo. Eu quero ler esse texto com você. Vai lá para Ezequiel. E eu tô aqui, ó, na minha cabeça, tá pipocando aqui a pergunta que a Larissa fez agora no começo. O sábado não pode ser o domingo? A gente não pode mudar o sábado para o domingo? Será que eu não posso escolher o meu sábado?
Posso escolher, porque tem uma passagem que fala isso, não, algo parecido, não tem, pastor?
Ninguém vos julgue por sábados e então, tal, lá em Colossenses 2...
Há o contexto, hein?
É, tem um contexto.
Tem que ver o contexto disso.
E ainda tem o negócio do catecismo, que vocês me interromperam outra vez, eu nem falei, né?
É verdade, é verdade.
Mas vamos lá, vamos para Ezequiel 20. Ezequiel... Capítulo 20,
bora.
Versículo 20.
Hoje eu tô acompanhando.
Ezequiel 20, 20. Aqui, ó. Deus está falando com o povo, dizendo assim: santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, o seu Deus. Ou seja, quando a gente guarda o sábado, nós estamos demonstrando quem é o nosso Senhor. Mas será que isso não era só para o povo judeu? Não, gente. A gente mostrou no começo do programa que quando a gente guarda o sábado, nós estamos reconhecendo que Deus é o Criador. E está tudo interligado, olha, porque ele diz aqui em Ezequiel 20:20, vocês vão guardar o sábado para que todos saibam quem é o seu Senhor, quem é o seu Deus. E aí eu quero voltar um pouquinho para o mandamento, Êxodo capítulo 20. Porque existem outras versões por aí de mandamentos, de 10 mandamentos, né? Se você olhar, por exemplo, o catecismo, você vai encontrar uma outra versão dos 10 mandamentos, que não é a versão que está na Bíblia. A versão que está na Bíblia, o quarto mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 8 até o 11, diz assim: lembre-se do dia de sábado para o santificar. E olha que interessante, velho. É o único mandamento que começa assim: lembre-se.
Sim.
Porque já tinha sido esquecido naquela época, né? E hoje também o pessoal esqueceu. Sim. Mas lembre-se por quê? A gente só se lembra de uma coisa que já existia. Deus está dizendo assim: lembre-se por quê? Porque eu estabeleci o sábado lá na criação. Você não precisa passar a guardar o sábado. Tem gente que diz assim: não, os judeus passaram a guardar o sábado a partir dos 10 mandamentos. Não. Se você olhar Êxodo 16, o maná, cara, essa história do maná pra mim é maravilhosa.
Sim, sim, ela poderia terminar tudo, né?
Essa história do maná é maravilhosa, porque depois você pode ler Êxodo capítulo 16, 17. O povo estava no deserto caminhando e Deus mandava comida todo dia, que era o maná, né? Aquele pãozinho que caía do céu. Caía no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. A recomendação era o seguinte: cada dia você pega uma porção por pessoa. Se pegasse duas porções para guardar para o dia seguinte, apodrecia.
Isso.
Não era conservado. Só que na sexta-feira a recomendação de Deus era assim: agora você pega duas porções. Por quê? Porque no sábado não caía maná. Eu costumo dizer que a padaria do céu fecha no sábado. E o que que acontecia com aquele maná que era guardado da sexta para o sábado? No sábado ele estava como se fosse recém-colhido. Ele não apodrecia. Do domingo para segunda, apodrecia. Uhum. Da terça para quarta, apodrecia. Mas da sexta para o sábado, não apodrecia.
E não há nenhuma citação dizendo que a composição era diferente.
Não. Não, era o mesmo maná. Era só um sinal de Deus para dizer assim, olha, gente, o céu guarda o sábado. Uhum. Não cai comida no sábado. Por quê? Porque o céu guarda o sábado. Ora, se o céu guarda o sábado, por que a gente não vai guardar? E aí, eu queria voltar naquela questão do catecismo, porque se você pegar o catecismo católico, tem um trechinho lá, eu procurei a referência aqui, mas não encontrei, mas lá no meu programa do Bíblia Fácil, eu coloquei a referência na TV. Ele diz assim, qual é o dia de guarda? É o sábado. Quem mudou do sábado para o domingo? A igreja. O catecismo...
Isso é mencionado lá.
No catecismo. O catecismo admite que o dia de guarda na Bíblia é o sábado. E quem mudou para o domingo foi a igreja católica. Então, quem guarda o domingo está guardando um preceito de homens. Uhum. Porque até a igreja católica que guarda o domingo admite que o dia de guarda da Bíblia é o sábado. Entendi. Então, não tem dúvida, assim. Veja, gente, a gente pode se rebelar contra essa mensagem. Pode. Mas dizer que não é a mensagem da Bíblia não dá. Porque qualquer estudo sincero da Bíblia, honesto da Bíblia, vai ver que de Gênesis a Apocalipse, o dia de guarda é o sábado. Agora, quem escolhe guardar outro, aí é por sua conta e risco.
Quando a gente mencionou sobre os dias lá de festas, o sábado...
Estava pensando nisso agora.
Então, eu lembrei de uma fala do pastor Aleixo, que ele mencionou que... E o pastor mencionou isso e me fez lembrar, na verdade, a questão do contexto. Porque o contexto é extremamente importante para tudo que você vai ler, para você não virar um pretexto aí para fazer o que você quer, né? Só que o único ponto da Bíblia que não existe contexto... Ou seja, porque naquela época era assim, assim, assado, porque naquela época aconteceu tal coisa, então foi preciso, tinha um contexto por trás. O único lugar que não tem contexto é onde? Gênesis. Era tudo perfeito, não tinha um contexto para que fosse criado isso, isso e isso. E o sábado já estava lá.
Já estava, foi estabelecido lá. O texto que vocês estão falando é Colossenses 2,16. Diz assim, portanto que ninguém julgue vocês por comida... por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Uhum. Aí a pessoa pega só o versículo 16, Colossenses 2,16, diz assim, tá vendo? Não é para ser julgado por causa de sábado.
É.
Primeira coisa, leia a Bíblia como está escrito. Aqui não está escrito sábado, está escrito sábados. E se você olhar no Antigo Testamento, você vai ter o sábado semanal, no singular, e você tem outros 7 sábados na Bíblia, que são sábados de feriado. Por quê? Na Bíblia, quando tinha um dia que era feriado, ele era chamado de sábado, porque o sábado era o dia que parava. Uhum. Ontem foi feriado, né? Não, foi ontem não.
Foi
semana passada, né? Segunda-feira. Foi feriado. Segunda-feira foi feriado. O que que a gente fez no feriado, a maioria das pessoas? Parou, não foi trabalhar. Então, entre os judeus, na Bíblia também, o dia de feriado é chamado de sábado, porque as pessoas não trabalhavam. É por isso que Jesus morreu no que a gente chama de grande sábado. Por quê? Porque a Páscoa era feriado, sábado. Jesus morreu na Páscoa, na sexta-feira. Era um feriado judeu. E depois veio o sábado semanal. Então era um grande sábado porque emendou o feriado da Páscoa com o sábado semanal. Quando Paulo está falando aqui em Colossenses 2,16, ninguém vos julgue por sábados, ele está falando das festas. Se as pessoas guardavam ou não as festas, como o Pentecostes, como a Páscoa, ele está dizendo isso. E se você olhar, amigo, é só você olhar o contexto. Eu não vou ler o capítulo todo. No Bíblia Fácil, eu gosto de ler o capítulo todo, porque fica muito claro. Mas aqui a gente não tem tempo. Vamos ler só a partir do versículo 14. Diz assim, Colossenses 2,14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente e cravando na cruz. O que que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que os escritos de dívidas, as ordenanças do Antigo Testamento foram cravadas na cruz. O que que era esse escrito de dívida? os mais jovens não sabem do que eu vou falar aqui, mas nós sabemos, Valerie, nós sabemos. Você sabe o que é uma nota promissória? Nota promissória. Você sabe, Larissa?
Sim!
Você estudou isso na escola, né, Larissa? A nota promissória é assim, ó, você ia lá na vendinha, tal, na mercearia, você não tinha dinheiro para pagar, você colocava o valor na nota promissória e assinava dizendo que um dia você viria pagar. Trocar aquela nota promissória por dinheiro.
Nem lembrava como era.
Então, era uma promessa de pagamento. Isso. Uma promessa de pagamento. Paulo está dizendo aqui que as ordenanças eram como notas promissórias. E quais eram as ordenanças? As festas do Antigo Testamento, a morte do cordeirinho no tabernáculo. Então, aquilo tudo apontava para Jesus. Uhum. Quando um pecador se arrependia do seu pecado e até o tabernáculo matava um cordeiro para pedir perdão, ele não estava perdoado por causa do sangue daquele cordeirinho animal. Ele estava perdoado porque o sangue daquele cordeirinho apontava para o sangue de Jesus no futuro. Uhum. Era uma nota promissória. Então, quando ele festejava, por exemplo, a Páscoa, não era a Páscoa, a morte daquele cordeirinho que perdoava ele. Era porque apontava para Jesus. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz aqui em Colossenses 2,14, ele cravou os escritos de dívida na cruz. Ele pagou a nota promissória. Então, o capítulo está falando sobre ordenanças. Nesse contexto das ordenanças, ele chega em Colossenses 2,16 e fala: ninguém vos julgue por comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Que são sábados cerimoniais.
E fala ali depois, né?
Ah, você leu, não li o 17, né?
Que são sombras.
Porque tudo isso são sombra das coisas que haviam de vir, no porém futuro. O corpo é de Cristo. Uhum. Então, Colossenses 2,16 não está anulando o sábado. É só ler o contexto, ele está falando de sábados cerimoniais e não do sábado semanal.
Pastor. Até porque estamos falando de Paulo, aquele mesmo que estava lá no sábado.
Pois é, o mesmo Paulo que estava guardando o sábado.
Guardando, né? O sábado.
Temos 10 minutos, velho.
O quê?
Pouco
assim,
menos.
Larissa?
Mas eu tenho 3 perguntas.
Três perguntas,
pastor. Vamos fazer caber aqui nesse tempo. Tem uma pergunta que eu achei importante trazer aqui, que é a pergunta da Márcia Rocha. Um abraço, viu, Márcia? Ela está acompanhando a gente pelo YouTube. Pastor, Jesus fez milagres no sábado, portanto, não guardou o sábado.
Jesus estava ensinando como guardar o sábado. Por quê? Porque existiam mais ou menos 600 leis que os judeus tinham feitas sobre o sábado para proteger o sábado. Por exemplo, os judeus não cuspiam no chão no sábado, eles não andavam muito tempo, muito longe de casa e tal, porque eles achavam que quebrava o sábado essas coisas. Jesus vem e ele não anula o sábado, Jesus ensina como guardar o sábado. Você não vai ver Jesus na carpintaria no sábado. Não vai. Você vai ver Jesus curando as pessoas. Então você que é um advogado, você não vai para o escritório no sábado. Você vai curar pessoas, você vai ajudar pessoas, você vai salvar pessoas. Jesus não estava trabalhando no sábado, porque ele não ia para a carpintaria no sábado, ele estava salvando as pessoas. E ele disse, o sábado foi feito por causa do homem e é para salvar. Então, esse versículo de Jesus curando no sábado, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Você quer fazer o que Jesus fazia? Então vai lá e cura as pessoas no sábado.
Ajude
as pessoas no sábado. Não vá para o seu trabalho, ajude as pessoas no sábado.
Pastor, agora a pergunta 2 de 3.
Manda.
Ai, ai, ai. Aqui, achei. Meliponário!
Ele?
Meliponário tá aqui, Fabrício, família linda. Graça e paz a todos. Olha, eu vou trazer uma pergunta aqui. Pastor, no episódio de Jericó e Josué, Josué não guardou o sábado? Porque eles agiram 7 dias completos. E aí o sábado tá no meio.
Essa questão sempre vem.
A gente não sabe que dia eles começaram e terminaram. Uhum. Mas eles estavam, sim, cumprindo a ordem que Deus deu naquele sábado. A gente não sabe qual foi o dia dos 7 que passou pelo sábado, né? Mas o que acontece ali é que eles estavam cumprindo uma ordem de Deus. Deus disse, rodeie a cidade no sábado. E eles foram lá e rodearam a cidade no sábado. Olha, como é o nome dele?
É o Fabrício.
Fabrício, deixa eu te falar uma coisa. Se você fizer tudo o que Deus mandou fazer no sábado, você está guardando o sábado.
Eles não
fizeram. Você não fizer o que Deus disse para não fazer no sábado, isso, você está guardando o sábado. Se não, Deus disser para você assim, ó, Fabrício, rodeie sua cidade 7 dias e inclui o sábado, vai lá, pode fazer, Deus está te mandando.
E o que o mandamento fala lá do sábado? O que fazer no sábado, né? O que não fazer? O meu trabalho.
O meu trabalho.
O meu interesse.
Era o trabalho
era
de Deus.
Era o de Deus.
Agora, por fim, Véry.
A última pergunta que muita gente perguntou, e eu acho que essa merecia um tempo hábil aí pro pastor responder, porque é uma pergunta muito importante, de interesse de várias pessoas aqui no nosso canal do YouTube. Pastor, se eu não guardo o sábado, não sou salvo? O sábado, ele influencia a minha salvação?
Quanto tempo eu tenho, Larissa?
Tem uns 6 minutos, né, Veri?
Ótimo. 6 minutos, ok. Bem, essa é uma pergunta importante e uma pergunta que a gente vai pensar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te fazer perguntas, tá? Para você que fez essa pergunta. Nós temos ali os 10 mandamentos, ok? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você deliberadamente quebra o primeiro mandamento e tem deuses diante de Deus, você vai se perder? Tá, deixa eu te fazer outra pergunta. Se você deliberadamente, por causa das escolhendo, você quebra o 7º mandamento, que fala de adultério, você que é casado, você deliberadamente adultera, você vai e se relaciona com alguém que não é o seu cônjuge, você vai se perder? Vamos fazer outra pergunta. Se você deliberadamente quebra o 5º mandamento e você desonra seu pai e sua mãe, você sabe que é errado e você faz isso porque você quer fazer, você vai se perder? Eu tenho certeza que você está me dizendo, sim, claro. Claro que um adúltero que não quer largar o adultério vai se perder. É claro que um mentiroso que não quer largar a mentira vai se perder. É claro que um idólatra que não quer largar a idolatria vai se perder. Aí eu te pergunto, por que que quebrar o mandamento prejudica a minha salvação? Por que que quebrar o 1º mandamento prejudica a minha salvação? Por que que quebrar o 5º mandamento prejudica a minha salvação? Por que que quebrar o 7º mandamento prejudica a minha salvação? Por que que quebrar o 10º mandamento prejudica a minha salvação? E por que quebrar o 4º mandamento não prejudicaria?
Uhum.
Amigos, eu não estou dizendo que nós somos salvos porque nós guardamos o sábado. Não estou dizendo que nós não somos salvos porque nós honramos pai e mãe.
Afinal, a salvação é pela graça.
A salvação é pela graça de Cristo. Uhum. O que eu estou te dizendo é quando você está em rebelião contra Deus, você não pode ser salvo. E, amigos, eu quero ler para você um texto aqui, ó. É, Hebreus capítulo 10, versículo 26, diz assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Eu vou traduzir o que Paulo está escrevendo aqui. Ele está dizendo aqui, ó, que o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, não é suficiente para salvar alguém que peca de propósito. E o que é pecado? João fala lá na sua primeira carta: pecado é transgressão da lei. Então, amigos, eu vou dizer para vocês, do mesmo jeito que alguém que está insistindo voluntariamente em adulterar, do mesmo jeito que alguém que está insistindo voluntariamente em idolatria, quem insiste voluntariamente em quebrar o sábado vai se perder. Por quê? Porque está em rebelião contra a lei de Deus. E quem peca de propósito, Hebreus 10, 26, não será salvo. Essa é a resposta.
Pastora, a Adriana Prates, ela perguntou o que que envolve guardar.
Interessante.
Ela quer saber. Que dá.
Dá tempo aí, gente?
Dá, pastor.
Você tem mais
Isaías...
eu pensei o mesmo número.
Isaías capítulo 58. Não existe, amigos, uma lista do que fazer e o que não fazer, tá bom? Porque isso seria muito prejudicial. Toda vez que tentaram fazer uma lista do que fazer e não fazer, fizeram coisa errada. Mas existe um princípio. Eu estou falando e procurando Isaías, e aí eu não estou encontrando nenhuma coisa nem outra. Isaías, Jeremias, aqui, ó. Isaías capítulo 58.
Pastor, enquanto o senhor está procurando, queria ler o comentário da Márcia. Ela falou: olha, a Bíblia não exige que os cristãos guardem o sábado. A tradição cristã celebra o domingo, o dia da ressurreição de Jesus, como o dia do Senhor. Bom, o programa todo tá aí, né, Veri?
Exatamente.
Veja, falamos o programa
ela
a Bíblia.
As palavras dela foram muito esclarecedoras, né? Uhum. Ela diz assim: a Bíblia fala do sábado, né? E a tradição fala do domingo.
É.
E a minha pergunta é, você vai ficar com a Bíblia ou com a tradição?
É.
Isso.
Mas como é que a gente guarda o sábado? Isaías 58, a partir do versículo 13, diz assim: se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem o sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, e se guardarem o sábado não segundo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, o que é guardar o sábado? Guardar o sábado é você cessar as suas atividades corriqueiras e dedicar um dia inteiro para as atividades de Deus. Aliás, no mandamento que nós lemos lá, diz assim: porque o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Como é que eu guardo o sábado? Fazendo as coisas do Senhor.
Pastor, esse tipo de texto que você leu vai ecoar para sempre, né? Não vai vencer.
Não.
Não, parou.
É um
isso
estatuto
é coisa
do... perpétuo.
É, perpétuo. Isso é coisa para sempre.
Eu quero fazer um link com um programa que fizemos aqui. Uhum. Tá no nosso canal do YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, explicando o que é seita. Por que eu comento isso? Nosso amigo Josi, a Josi, um abraço, inclusive, está acompanhando a gente pelo YouTube. Falou assim: olha, então só vocês que estarão salvos? Tem várias igrejas de Deus que não guardam o sábado. Desculpa, isso é seita. Amiga, temos um programa aqui, é que não dá tempo.
Você salva
no nosso
salva.
Canal do YouTube.
Você fica me provocando e não dá tempo.
É só procurar aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Além dos fatos, o que é seita? Tem um programa bem bacana pra você acompanhar. E é claro que no começo do programa o pastor bem mencionou que não é só a Igreja Adventista que guarda o sábado. Que o sábado não foi feito
salvo
para nenhum grupo específico, mas para todos.
Se pra ser salvo ele tem que levar o nome de seita, que seja, né? Vambora.
Vai lá no programa, procura lá o que é seita.
Isso,
que
é um
tem que fazer um programa
bom
também, Larissa, sobre essa questão aí da ressurreição, né? Qual
muito
a função
legal
da ressurreição?
Muito legal.
Aliás, tem,
morte,
tem uma cerimônia na Bíblia que comemora a ressurreição, que é o batismo. Não é o sábado, nem o domingo, é o batismo.
Exato, exatamente.
Valeu, pastor, gente. Muito obrigada.
Valeu, gente, vamos
Espero
correr.
O próximo convite. E a gente volta segunda-feira.
Convida ele logo.